A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre as conquistas que as mulheres vêm conseguindo ao longo da vida e que não podem perder no pós-pandemia. Sobre este assunto, a convidada para conversar comigo é a magistrada Ana Paula Gadelha Mendonça. Ela é juíza substituta da seção judiciária da Lapa. E eu quero primeiramente cumprimentá-la, magistrada. Seja bem-vinda ao programa.
Bom dia, Patrícia. Muito obrigada. Eu que agradeço por ter esse espaço aqui. É uma honra poder falar com vocês hoje.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, magistrada, a atual pandemia tem ampliado a percepção das desigualdades sociais em todo o mundo?
Olha, sem dúvidas. Não se desconhece que a maioria das mulheres está no trabalho informal, né? A grande maioria das pessoas que está no trabalho informal aqui no Brasil é mulher. Então, em razão disso, elas fazem parte do serviço não essencial e muitos desses serviços foram paralisados durante a pandemia.
Sim.
Além disso, também, para as que têm possibilidade do home office, como inclusive muitas magistradas, né, do nosso Tribunal de Justiça do Paraná, também tiveram que conciliar esse trabalho, esse home office, com tarefas domésticas, além de acompanhar os filhos nas atividades escolares, né? Muitas escolas estão fazendo o ensino à distância e precisa de algum adulto ali para acompanhar. Então, considerando que, historicamente, né, os companheiros, quando há algum companheiro, não dividem as tarefas igualitariamente em casa, acaba sobrecarregando bem mais a mulher. Isso sem dúvidas.
Ou seja, a Covid-19 tem impactado as mulheres de forma diferente.
Sim, eu entendo que sim. Porque além, né, a desigualdade entre as mulheres e homens é fato, ela existe. Ela vem há muito tempo, de muito tempo. Conquistamos muitas coisas, conquistamos muito espaço, principalmente no mercado de trabalho, mas ela ainda é uma realidade, principalmente em casa. Quando a mulher sai do trabalho, onde há desigualdade, ela chega em casa, onde também há. E aí, quando chega a pandemia, essas mulheres vão para o home office e elas precisam dispensar seus ajudantes domésticos, né, para implementar o distanciamento social. E os filhos também vão para casa porque as aulas presenciais são suspensas, ela acaba ficando sobrecarregada com todas essas tarefas, né, a mais do que ela já tinha antigamente. E quase nunca, né, vamos dizer assim, na grande maioria das vezes, elas não têm uma divisão de tarefas com os seus companheiros em casa.
Bom, nas últimas décadas, as mulheres tiveram muitas conquistas, né? Nós já comentamos aqui. Uhum. O coronavírus pode eliminar esses avanços em igualdade de gênero conquistados?
Essa é uma preocupação, né? Nenhuma doença é democrática nos seus resultados, principalmente em relação às vulneráveis e às minorias, onde as mulheres, né, se encaixam. Então, de acordo até com pesquisas que foram realizadas pela Organização Internacional do Trabalho, as mulheres são as mais prejudicadas no âmbito profissional também, porque elas constituem a maioria, né, que estão em trabalhos em meio período ou em trabalhos informais, e muitas vezes em trabalhos que não têm a possibilidade de realização do home office.
Sim.
Como os ramos de hotelaria, alimentação, vendas. Então, isso sem dúvida fazer com que se percam vários direitos que já foram conseguidos, como, né, a entrada no mercado de trabalho, a manutenção da mulher no mercado de trabalho, a garantia dos direitos da mulher no mercado de trabalho, como a possibilidade de implementação de creches, a amamentação. Tudo isso pode fazer com que futuramente essas mulheres perderam seus empregos, não consigam entrar de novo nesse mercado.
E, doutora Ana Paula, trata-se de um momento propício para se pensar em alternativas ao modo de viver, de conviver, de respeito, principalmente aos mais vulneráveis, e eu coloco aí meninas e mulheres? De que maneira?
É, em relação às alternativas de viver e conviver, e aí a gente saindo um pouquinho dessa parte de gênero, eu acho que a pandemia trouxe muitas alternativas, né? No trabalho, o home office, as videoconferências, as videochamadas, na vida pessoal, a possibilidade de fazer exercícios físicos em casa, quase sem equipamentos. Tudo isso, eu acho que mudou um pouquinho a nossa forma de viver e trouxe outras alternativas para a gente se reunir, para a gente se exercitar. Em relação aos vulneráveis, eu acho que é uma parte muito importante do que a gente está refletindo agora. O distanciamento social, o isolamento social em si, ele mostra o quanto o respeito aos vulneráveis é importante nesse momento, né? Muitas pessoas pensam que, comigo não vai acontecer nada, eu sou jovem, eu estou bem. Mas esse distanciamento, ele acontece justamente para que a gente possa proteger outras pessoas que são mais vulneráveis diante da doença. Então, ali, até afastando um pouco do nosso papo hoje, que é sobre a desigualdade de gênero, eu acho que esse momento, a pandemia, ela veio para que a gente pense também nisso, para que a gente pense no outro. Nem sempre o que a gente faz, as nossas atitudes, são voltadas para o nosso bem-estar, mas para proteger aqueles que são mais vulneráveis no momento.
Uhum. Uma outra questão preocupante no meio desse cenário magistrado é com relação à saúde das mulheres. Além das profissionais, não é mesmo, que estão aí nas linhas de frente de combate à doença nos hospitais, a crise aponta também para um menos acesso à saúde sexual e reprodutiva. Isso porque, com os serviços de saúde sobrecarregados, os recursos essenciais geralmente são remanejados, não é mesmo, para o enfrentamento da pandemia.
Sim, com o sistema de saúde em colapso, como você apontou agora, todo o pessoal e os insumos nossos estão voltados para a pandemia. E a gente sabe também que o nosso sistema de saúde, apesar de ser um exemplo até para o mundo inteiro, né, por ser nacional, por ter o escopo de alcançar todos aqueles que precisam, ele tem as suas deficiências, né, de pessoal, financeiro, todas essas deficiências. Então, com a pandemia, os nossos insumos, o nosso pessoal, tudo está voltado, né, para o atendimento da Covid-19. E com isso, a gente percebeu que houve a interrupção de serviços preventivos, de serviços curativos, como testagens, vacinações, prevenção para o câncer, entre outros. E além disso, até foi documentada a dificuldade das mulheres em fazer tratamentos de planejamento familiar, como o alcance de anticoncepcional, a implantação de DIU, entre outros mecanismos.
Uhum.
E isso afeta principalmente mulheres jovens, mulheres pobres, mulheres que não têm companheiros ou que não têm apoio familiar, o que pode até acarretar abortamentos induzidos e clandestinos, submetendo essas mulheres mais vulneráveis à morte. E além disso, o que eu percebi também, né, depois de muitas leituras e notícias em relação a esse tema, é que ali na fase inicial da doença, né, que a gente implementou o distanciamento e isolamento social mais fortes, muitas mulheres deixaram mesmo de ir também procurar ajuda, continuar com seus tratamentos preventivos de saúde, por medo de ir no hospital contrair a Covid-19. E é muito importante que volte, porque a Covid-19 é uma doença muito séria, né? A gente não tem dúvida nenhuma disso. Mas a mulher precisa continuar com seus tratamentos preventivos, principalmente, né, na questão da saúde sexual e reprodutiva, a fim de que as consequências não sejam ainda piores.
Sim, falando nisso, um outro ponto também bastante delicado neste momento, magistrada, é mulheres, pandemia, isolamento social e a violência doméstica. Podemos traçar aí uma relação de tudo isso com o machismo estrutural no nosso país?
Sim, o isolamento social, desde o início ali da pandemia, no final de março, ele agravou a violência doméstica no Brasil e eu acredito que no mundo também, né, com as mulheres em casa, muitas vezes sozinhas com seus agressores, e a exigência do distanciamento social, ficou ainda mais difícil pedir ajuda. Além disso, naqueles meses mais críticos da pandemia, essas mulheres não tinham para onde ir, porque não podiam, né, ir para casa. Geralmente elas vão para casa de algum familiar ou algum amigo buscar ajuda, ou buscar, né, se hospedar nesse lugar para não ficar junto com o agressor. E com a exigência do distanciamento social, isso não pôde mais acontecer. E isso, junto ali com o machismo estrutural, que é cultural, arraigado na sociedade, ficou ainda mais nocivo para as mulheres, que estavam ali 100% do tempo com seu agressor em casa e sem ter a quem recorrer. Uma das medidas que foi implementada a fim de diminuir essa violência doméstica foi algumas alterações em relação à concessão de medidas protetivas. Por exemplo, a possibilidade de que elas fossem prorrogadas automaticamente, a fim de que essas mulheres não precisassem se dirigir à delegacia ou ao fórum para pedir, porque muitas não estavam pedindo, porque os fóruns estavam fechados, a gente estava tentando ao máximo não sair de casa, né, para não disseminar mais ainda a doença. Então, algumas medidas estão sendo tomadas, mas com certeza o isolamento social agravou ainda mais a violência doméstica no Brasil.
Além disso, que ações, iniciativas, magistrada, a senhora acha que devem ser incluídas como parte dos esforços, né, de resposta à Covid-19 para garantir os direitos de meninas e mulheres na nossa sociedade?
Em relação aos grupos vulneráveis, né, no qual a mulher se encaixa, eu acredito que ações afirmativas deveriam ser implementadas pelo poder público em todas as suas esferas, a fim de fomentar essa igualdade de gênero. Essas ações afirmativas já vêm sendo implantadas não só em relação às mulheres, né, mas em relação a outras minorias também. E eu acho que agora, pós-pandemia, elas têm que ser mais fortemente implementadas, a fim de que, pelo menos, não se perca o que foi conquistado até agora. Né, algum incentivo fiscal para que as empresas contratem mulheres formalmente, né, com a carteira assinada, a efetivação das creches no trabalho. Eu acho que até alguns direitos para os homens também podem ser implementados a fim de que seja dividido igualitariamente o trabalho entre as mulheres e homens em casa, como também a possibilidade do homem ficar no home office, para que ele também possa atender, né, as demandas em casa com serviços domésticos e o ensino à distância dos filhos, entre outros. Mas eu acredito que ações afirmativas mesmo pelo poder público deveriam ser pensadas para que pelo menos os direitos que já foram implementados não sejam perdidos.
E enquanto isso, magistrada, já que estamos ainda vivendo a pandemia, não é mesmo? A questão de abusos e violência doméstica, as denúncias são mais do que importantes, não é?
Com certeza. Acho que num tempo mais, né, remoto, vamos dizer assim, a mulher não reportava nem para familiares, amigos, muito menos para o poder público, essas situações de violência passadas em casa, muitas vezes por vergonha, por culpa ou por qualquer outro motivo. Acho importantíssimo a mulher ter coragem, né, de reportar isso para os seus familiares, para os seus amigos e pedir ajuda para o poder público. Porque o nosso papel é esse, é proteger a mulher que está passando por esse tipo de violência e tentar fazer com que essa violência cesse. Então, pedir ajuda se precisar mesmo, né? E eu acredito até que a gente está passando no pior momento da pandemia no Brasil, eu acho que estamos passando hoje, né, nesse mês de dezembro especificamente. Então, mesmo com a situação da pandemia e com a necessidade de distanciamento social, o perigo de estar em casa com o agressor é ainda maior. Então, não deixe de ir à delegacia, se estiver passando por uma situação de perigo, vai pedir as medidas protetivas, procure o judiciário, o Ministério Público, todo mundo que está trabalhando para garantir que essa mulher fique em segurança. Então, é importante sim falar e procurar ajuda.
Com a proximidade das festas de fim de ano, também se torna um momento ainda mais delicado para as mulheres, para a violência doméstica dentro de casa, com seus respectivos companheiros e maridos?
Em relação às festas de fim de ano, eu acredito que seja assim, um momento mais complicado, porque junto com essas festas vem o consumo excessivo de bebida alcoólica. E a gente percebe que tem uma porcentagem muito alta desses episódios de violência doméstica que ocorrem quando o agressor ingeriu bebida alcoólica.
Sim.
Então é muito comum, né, que nessa fase de festas de fim de ano, que tem muitos eventos, e que esses eventos geralmente são com a família e com consumo excessivo de bebida alcoólica ou de outras drogas também, esse risco aumenta para a mulher. Então, como eu falei anteriormente, de qualquer forma, mesmo considerando que estamos passando por um momento de pandemia, ou mesmo considerando que o judiciário, por exemplo, fica em regime de plantão, ele fica em regime de plantão justamente por isso. Se houver algum problema, se houver algum episódio de agressão, para que a mulher consiga ir na delegacia, pedir as medidas protetivas, e o judiciário vai estar pronto para atender. Porque o plantão existe justamente por isso, né? Para essas situações de emergência que acontecem nesse período de festas de fim de ano.
Exatamente. Que orientações, então, a senhora daria neste momento para as nossas ouvintes para enfrentar as dificuldades neste momento pandêmico e também de festas de fim de ano?
Eu acho que a dica que eu poderia dar, ela não difere muito do que as mulheres teriam que fazer se não fosse período de pandemia. Porque, como eu falei, apesar de a gente estar vivendo um período muito difícil, né, relacionado à saúde, por causa da pandemia da Covid-19, a saída que a gente tem para situações de agressão e violência doméstica, ela é a mesma. Se tiver uma situação de violência doméstica, procure a delegacia que estiver mais próxima aí da sua residência, relate isso para o delegado e peça as medidas protetivas que achar que são necessárias para sua proteção. O delegado vai reportar isso ao juiz e o juiz vai decidir. Mas, assim, não deixe de pedir ajuda. Não deixe, se precisar sair de casa, saia, né, para casa de um amigo, para casa de um familiar, saia. Mesmo a gente esteja passando um momento de pandemia, nesse momento, sopesando a gravidade de uma violência doméstica, é importante sim que vá pedir ajuda. Não fique em casa com o agressor, correndo perigo todos os dias por causa disso. Vai pedir ajuda.
Doutora Ana Paula, como a senhora acredita que será o futuro das mulheres no mundo pós-pandemia?
Eu acho que esse é um tema ainda muito, muito recente, né? A gente ainda está passando pela pandemia, como eu disse anteriormente, eu acho que pela pior fase. Então, eu ainda não me sinto à vontade para responder essa pergunta, porque a gente está, assim, no meio da tempestade.
Sim.
Não sei como será o futuro pós-pandemia. Eu tenho esperança de que a gente não perca tudo que a gente conquistou, pelo contrário, que a gente não perca nada. Mas aí eu acho que ainda é muito recente para falar. A gente ainda não sabe como que vai ser depois, nem nessa área e nem em outras, né, na nossa vida. É difícil falar.
Bom, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora, magistrada, para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Acho que a gente já falou sobre quase tudo, assim, que tinha para falar, que eu tinha para falar sobre o assunto, né? Eu sou juíza, trabalho muitas vezes com violência doméstica e sou mulher, então eu tenho consciência da desigualdade de gênero que existe no nosso país e no mundo, né? Historicamente, já vem de há muito tempo. Conquistamos muitas coisas, não se tem dúvidas de que o que a mulher conquistou no mercado de trabalho foi gigante. E a única coisa que eu tenho para dizer é a esperança, né? Que isso não se perca em virtude da pandemia e que a gente consiga conquistar muito mais aí futuramente.
E eu quero agradecer novamente, então, a sua disponibilidade para a nossa entrevista hoje, doutora Ana Paula.
Eu que agradeço, é uma honra poder falar aqui. Desculpa até... eu não tenho muito, muito costume, acho que nunca dei entrevista antes, então... Mas foi uma honra poder falar aqui hoje. Muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade que a Amapá está dando.
Obrigada novamente. Até a próxima.
Até.
E eu agradeço também a sua sintonia. Hoje eu falei aqui sobre mulheres que não podem perder suas conquistas no pós-pandemia. Conversei com a magistrada Ana Paula Gadelha Mendonça, ela é juíza substituta da seção judiciária da Lapa. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.